Diz assim no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 1, e assim vamos. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazontamar, alarmado. Josafá decidiu o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda ao Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Vamos curvar nossa fronte e orar. Maravilhoso Deus, graças te damos, Pai. Pai santo e poderoso, porque temos o privilégio, ó Pai, de termos, ó Pai, a tua palavra, de meditarmos, de ouvirmos, ó Pai, aquilo que o Senhor tem a falar, a nos revelar, ó Pai, a cada um aqui nessa noite que vem à tua casa buscar a tua presença, se apresentar a ti, Senhor. Pai santo e Deus poderoso, que o Senhor venha me usar, Senhor, que não venham ser as minhas palavras, mas as suas palavras, Senhor. A tua palavra, Senhor, sendo ministrada aos corações, Senhor, que o teu Santo Espírito possa ali, Senhor, possa ali elucidá-las, cravá-las, ó Pai, no coração do teu povo, ó Pai, para que possamos sair daqui, ó Pai, cheios de fé, Senhor, cheios de convicção de ti, ó Pai, com coragem, Senhor, para avançarmos, ó Pai, diante das dificuldades, Senhor, que todo intento de Satanás, ó Pai, toda distração, todo roubo na mente, que caia por terra no nome do Senhor Jesus, ó Pai, e nos leva, ó Pai, nossa mente aqui, ó Pai, porque queremos, ó Pai, ouvir a sua voz, ó Pai, nessa noite mais uma vez. É assim que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Antes de discorrer sobre o livro aqui, o capítulo, eu quero só falar sobre o que está lá no capítulo 15, que diz assim: o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Odede. Ele saiu para encontrar-se com Asa. Ele disse: escute-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem. Mas se o abandonarem, Ele os abandonará. É claro, é nítido. Nós devemos estar constantemente buscando o nosso Deus, independente das circunstâncias, independente das correrias do dia a dia, independente da maior aflição que você está enfrentando, nós temos que estar de dia e de noite diante do nosso Deus. Não tem como ficarmos distante de Deus. Não, irmãos. Porque a Bíblia é clara. Se nós buscarmos o Senhor, Ele deixará que o encontre. Deus deixará, Deus permite que o povo dele se achegue a ele, Deus que desejou se mostrar para o homem, Deus que revelou a sua santa vontade para o homem. Não foi o homem que saiu numa busca por planetas, pegou uma astronave e falou: vamos buscar, queremos descobrir. Não, Deus deixou. E muitos não têm aproveitado dessa oportunidade, daquilo que Deus tem falado, daquilo que Deus tem mostrado para o povo de Deus. Tem banalizado, tem feito de qualquer forma. Não. Deus é muito importante para nós. Deus está acima de tudo e de todos. E Ele tem que estar em nossa vida no primeiro lugar, para que todas as coisas possam ocorrer bem. E o Senhor falou: a regra é essa, se me buscar, se me adorar, se estiver cumprindo com os meus mandamentos, eu estarei com vós. Mas se me rejeitar, se virar as costas para mim, não tem conversa. Você vai ter que assumir com as suas responsabilidades do ato que você está praticando. E às vezes no nosso dia a dia, nós nos esquecemos disso. A hora que nos é conveniente, nós estamos para com Deus. Né? A hora que nos convém, nós estamos lá diante do altar de Deus. A hora que não nos convém, aparentemente, nós estamos fazendo a nossa própria vontade. Quando fazemos a nossa própria vontade, não estamos dando ouvido a Deus. O servo não tem vontade própria. Ele tem a vontade daquele que manda nele. Esses dias atrás, a Sofia começou a estudar na escola nova. No período novo, né? Foi pro Jardim 2. E mudou a professora. E a professora tem cabelo curto. Curto. E ela, um tempo atrás, vinha com essa conversa que queria cortar o cabelo curto. Antes de conhecer a professora. E nós, ali em casa, explicando, né, que o cabelo é a moldura do rosto, que deixa o rosto formoso e pipipi, papapó. E eis que o dia que foi no primeiro dia de aula, conheceu a professora. Ela tem cabelo curto. Chegou em casa com a mesma conversa e falou que a professora tinha um cabelo curto. Logo, por que eu não posso cortar? Expliquei para ela de novo, falei, e outra coisa. Enquanto você estiver sob nossos cuidados, quem decide o corte é a gente. Ela ficou... Resumindo, quem manda é nós. Nós mandamos. Não é você quem manda. E assim é com Deus. Deus manda. A nossa vida está nos cuidados de quem? De Deus. Quem dá as ordens é Deus. Às vezes contra gosto nosso, porque nós não entendemos muito a essência, a magnitude de Deus, porque somos limitados. Mas se Deus está falando, Ele sabe. Então vamos obedecer. E diz aqui que esse povo estava para enfrentar uma guerra. Diz que veio notícias ruins, notícias más. E disseram para Josafá, olha, um exército enorme vem contra ti. Um exército vem contra a sua vida, contra o seu reinado, contra aquilo que Deus te deu. Você está ouvindo? Vem contra ti. E diz a palavra que Josafá ouviu aquelas palavras e decidiu consultar a Deus. Eu preguei na outra vez sobre consultar a Deus, né? Consultar a Deus de novo, consultar a Deus. Nos submetermos à vontade de Deus, temos que consultar a Deus para qualquer coisa. Mas aí isso é demais. Não é demais. É para não errar. Nós não podemos errar porque temos a verdade. Não podemos errar porque temos um Senhor que está vivo e que fala e que orienta. Quando o povo de Deus erra, é grave. Como pode um povo que tem um Deus vivo errar? Porque é um povo desobediente. Um povo que descumpre as ordens. E é interessante porque nós estamos nos dias de hoje. E isso tem acontecido, infelizmente, tem se replicado na vida das pessoas, própria na igreja. As pessoas têm colocado os seus próprios interesses acima dos interesses de Deus. Só faz aquilo que é conveniente, só faz aquilo que agrada a si mesmo. Não, irmãos, temos que fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Mesmo contra gosto ao princípio, porque depois nós vamos ter o entendimento. Porque Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus que esclarece as coisas. E diz que ele ouviu e falou, vou consultar a Deus. Vamos ver o que Deus tem para falar dessa situação. Você na sua vida tem que apresentar as vossas causas para Deus. Diante de Deus, diante daquele que pode resolver, diante daquele que tem a solução. O vizinho não tem. O parente não tem. Deus tem a solução. E quantos estão falando da sua vida, estão remoendo para aqueles que não são nem de Deus, não são nem servos do Senhor, são ímpios. Se esquecendo que tem um Deus que está vivo, pronto para operar qualquer coisa. E nós vivemos em dias difíceis mesmo. A cada dia é um leão, é um urso. É um gigante que nós precisamos derrotar. a igreja tem que marchar e à sua frente virá obstáculos. Para quê? Para darmos meia volta? Não, para avançarmos sobre ele. Quem retrocede é o diabo, não é a igreja. Quem retrocede é o inimigo, não o povo de Deus. Quem se acanha é o diabo, não é os filhos de Deus. Nós somos embaixadores, somos a luz do mundo, o sol da terra. Onde estivermos, algo tem que acontecer. Algo tem que desestabilizar. Algo tem que sair. Porque a luz do Senhor está ali. Aonde há o erro, aonde há a prática de malignidade, tem que retroceder. Ontem eu ouvi assim. Nossa, nunca tivemos uma pessoa à frente disso como você aqui no trabalho, né? Muitas coisas mudaram depois que você entrou. Glória a Deus. Mas muito também apanhei, mas para fazer aquilo que é da vontade de Deus. E é isso que deve acontecer em nossas vidas. Fazer a vontade de Deus é trazermos à memória a passagem de Estevão. Ele viu Deus. Ele viu os céus abertos. Ele viu o Senhor Jesus. Porque estava fazendo a vontade de Deus. Mesmo que custou a sua morte por apedrejamento. Veja, e hoje nós estamos nesse patamar. Né? E não fazemos a vontade de Deus. Irmãos, faça aquilo que Deus tem mandado para colher as vitórias, as bênçãos. Deus falou para o pai de Josafá, olha, se me buscar, se estiver nos meus estatutos, no meu caminho, eu não abandonarei vocês. Eu cuidarei de vocês. Eu velarei por esse povo. Você tem confiado a sua vida no Senhor? Tua vida material, tua vida sentimental, a sua família, tudo aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, você tem confiado para Ele? Ou você se acha suficiente para cuidar de setores da sua vida e não é necessário passar para Deus? Não, é necessário sim. Mesmo aquela parte minúscula é de Deus. Não podemos ter a nossa vitória com setores em nossas vidas com deficiências. Porque Deus é um Deus poderoso. E diz aqui que ele fala assim. Então ele tem uma atitude. Ele tem uma atitude que é a atitude que o povo tem que ter. De se apresentar diante de Deus. Chegou uma má notícia. O exército está a caminho. Um grande exército. Não é um exército qualquer. É um grande. Por todo lado. Vou tomar minha atitude. Eu vou consultar a Deus. Mesmo no meio do turbilhão, não podemos errar. Temos que consultar a Deus. E ele diz, agora eu vou orar, eu vou apresentar a causa, eu vou falar para o Senhor, eu vou mostrar minha fé, eu vou ministrar a palavra dele que outrora lançou sobre o nosso povo. Uma outra coisa, o pastor sempre fala isso, nós temos que ministrar, orar a palavra de Deus, trazer sobre nossas vidas, reivindicar a palavra de Deus. Não é que você está lembrando a Deus. Você está falando, Senhor, eu sei o quão poderosa é a tua palavra, por isso eu reivindico isso na minha vida, na minha casa, na minha família, e Deus vai falar isso mesmo, meu filho, e eu vou fazer. Porque em mim você tem confiado. Não no dinheiro, não na sua capacidade intelectual, mas em mim você tem confiado. E ele diz, aí nós vamos ler, no 6. Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos. E ninguém pode opor-se a ti. Ele já fala na sua oração que o Deus de Israel é um Deus poderoso. um Deus que não existe outro, que jamais existirá, um Deus que nunca ouviu, um Deus que tem todo o poder e toda a autoridade, reconhecendo que Deus é o Todo-Poderoso. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Esperto. Lembrou a promessa. Promessa dada. E para quem? Para o seu amigo Abraão. Temos que orar corretamente. Orar certo. Usar as palavras certas. As palavras-chave. As palavras que vão mover o coração de Deus. E é interessante porque você pode orar e soltar sem palavra. Se não soltar a certa, foi aos ventos. Mas se na sua oração tiver as palavras certas, Deus se manifestará. Deus moverá. Porque nas suas palavras certas, não é que é uma reza, não é que é uma regra. Mas é que você entende, você conhece a Deus, logo você vai produzir uma oração que vai de encontro ao coração de Deus. Você não vai orar algo que vai ao desencontro. Não. Se você está buscando a Deus, você está orando, meditando na palavra, tendo intimidade, você vai orar aquilo que está no coração de Deus. Não tem como você orar o contrário. Só se você estiver fora. Aí você vai falar um monte de palavra e não vai chegar em lugar nenhum. E diz aqui, eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo, se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo de espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante desse templo, pois ele leva o teu santo nome e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Ele está falando aqui a oração de Salomão. Um templo? Deus é um Deus justo, é um Deus benevolente, um Deus amoroso, um Deus que tem prazer em cumprir a sua palavra. Porque quando Deus cumpre a palavra dele de bênção, é sinal que o povo dele está obedecendo a palavra dele. Quando Deus tem que cumprir a sua palavra para penalizar, com certeza o Senhor não se agrada, é lógico. Mas ele é justo, ele tem que cumprir com a palavra dele. Então ele diz ainda, mas agora aí estão os amonitas, moabitas e habitantes dos montes do Seir, cujos territórios não permitistes que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram dele e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Reconhece o seu tamanho, reconhece que é pó, reconhece que nada pode sem o Senhor aqui nesse versículo. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Nas suas lutas, reconheça que você é pequeno, mas que Deus é grande. Reconheça que você não pode, mas Deus pode. Aí Deus entra, aí Deus opera, aí Deus move. Coisas que ninguém entende. Como aconteceu isso? Aconteceu porque você colocou no lugar que você deve estar e deixou Deus agir e ser o primeiro lugar. E certamente disse, todos os homens de Judá com suas mulheres e seus filhos, até de colo, estavam ali de pé, diante do Senhor. O que diz no 15? Ele orou e Deus responde a oração. Deus responde a atitude. Deus responde a manifestação que você faz diante dele. Deus não fica inerte. Deus não fica como se não estivesse ouvindo. Não, ele está atento, diz a palavra. Os ouvidos atentos ao clamor do povo dele. E ele disse, o profeta, escutem, todos que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim diz o Senhor, não tenham medo nem fiquem desanimados, por causa desse exército enorme. Pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Deus, ele traz para si a responsabilidade. A vitória, a guarda daquele povo. Deus traz para si. Ele fala que é dele a responsabilidade, é dele aquela peleja, é dele aquela luta. É com ele que vai se resolver. Não aflinja o vosso coração. Não tenha medo, não desanime diante do exército, porque Deus é Deus. Se o Senhor estiver no seu barco, não vai afundar. Se o Senhor estiver no comando, se ele estiver pilotando o seu carro, se ele estiver ali guiando o seu barco, não irá para lugar estranho. Não irá. Não irá naufragar, não irá bater nos rochedos, nada. Porque ele está na direção. E quantas vezes nós estamos nadando, nadando, nadando e nadando e não chegamos? Porque ele não está na direção. Você está na direção. Até o momento que você vai chegar e falar, puxa vida, ô Senhor. Aí você lembra de Deus. Aí Deus fala, fala meu filho. Aí você reconhece que você não é nada, que você não pode nada. Aí as coisas começam a acontecer. E então ele diz, amanhã desçam contra eles, e eis que virão pela subida de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha, nessa. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo e nem desanimem. De novo o Senhor fala. Saiam para enfrentá-los amanhã. E o Senhor estará com vocês. Nós temos que tomar atitude e avançarmos. E deixar que o Senhor faça aquilo que nós não podemos fazer. Nós somos limitados. E Deus é um Deus do impossível. Não há possíveis para o Senhor. Não há nada que você possa falar que é impossível para Deus. Então confie, tenha mais fé, persista mais, ouça a voz do Senhor, Ele está contigo, diz a palavra dEle aqui, Ele vai à frente, Ele prepara a vitória e Ele entrega a vitória. Deus faz tudo. A nossa parte é minúscula, a sua parte é minúscula em tudo isso. Veja, e quantas vezes nós não conseguimos fazer essa parte minúscula, porque somos roubados pelo inimigo, deixamos que as palavras do inimigo adentrem nossos ouvidos e penetrem nosso coração, trazendo dúvidas, será que vai acontecer? Será que vai ser? Como será? Não, o servo de Deus não tem dúvida, ele tem outra coisa, ele tem certeza. Eu falava com o Senhor esses dias, Senhor, estou fazendo esse setor assim assado, estou com tal atividade, mas não era essa. Não era a que eu queria, não era a que eu planejava. Não era, não era, não era. Por que tem essa situação? E Deus falou assim, né? Deus fala sempre a parte mais difícil, né? Para nós, né? Mas você pode mudar. Por que não? Então, se Deus está com você, tudo vai muito bem. Se você estiver com o Senhor, tudo vai fluir. Não importa o lugar ou a pessoa com quem você estiver, Deus vai operar as maravilhas dEle. Porque quando você chega, quando você fala, Deus vai ali colocando, Deus vai ali firmando os seus passos, aonde você passar. Aonde você estiver. E ali onde você estiver, Deus manifestará o poder dele. José, por onde passou, Deus manifestou o poder dele na vida dele. Lá na prisão, Deus manifestou o poder dele. Na casa de Potifar, Deus manifestou o poder dele. Porque Deus estava com ele. E ele estava com Deus. Então, onde ele estava, a glória de Deus tinha que se manifestar. Você ouviu? Onde você está, a glória de Deus tem que se manifestar. Por onde você passar, a glória de Deus tem que se manifestar. Não faça corpo duro, porque dói. Deixa Deus fazer. Deixa Deus operar. Só cumpra com aquilo que Ele mandar. E Ele diz ainda, Josafá, no 18, prostrou-se, rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas descendentes dos coatitas e dos coreitas levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Sempre o louvor está envolvido. Está vendo? A atitude, a oração e o louvor. O louvor antecede, precede a vitória. O louvor move. Por isso que quando nós louvamos, Deus opera, Deus realiza, Deus cura, Deus faz grandes obras. É no meio do louvor aonde você se renova diante de Deus. É no meio do louvor aonde o Senhor lhe... Ah, aí que eu vou encher. É no meio do louvor aonde você se derrama, aonde você se abre para Deus. Aonde você se esvazia de você mesmo para se encher do Espírito de Deus. E aí você se fortalece. Aí você tem aquela coragem que humanamente você não teria. Porque você tem a fé. Porque o Espírito de Deus está na sua vida. E aí sim, não é normal. Aí está certo. Porque é o próprio Deus que está operando. E ele diz, de madrugada, no 20, partiram para descer em Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse, escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Tenha fé e Deus sustentará vocês. Porque o justo viverá pela fé. Aí está a receita do bolo, né? O inimigo, você tem que mostrar para o inimigo que é simples. Que não adianta ele vir com conversa. Não vai adiantar. Você entende a palavra de Deus. Você discerne. Por isso você vai fazer a vontade de Deus. Ele tem que ver que você, com você ele não tem vez. Pode bater de retirada, Satanás. Porque aqui você não vai encontrar lugar. Aqui você não vai encontrar brecha. Aqui você não vai ter vazão para que você possa ter legalidade para operar. Não. Está atrás, Satanás. Ele sustentará se você tiver fé. E também aqui diz, né? E se você também der ouvidos ao profeta, terá vitória. Profeta é aquele que está falando a palavra de Deus. É aquele que está anunciando, é aquele que está proclamando a palavra de Deus. Devemos dar ouvido às palavras que são proferidas pelos profetas de Deus. E muitas vezes as pessoas erram porque não escutam também a palavra que Deus tem dado aos profetas na casa deles. Muitas vezes preferimos buscar em outro lugar ou em outra dimensão, mas não aceitar a palavra que Deus tem dado ao profeta da igreja, ao anjo da igreja. Se Deus colocou, é Deus que sustenta, é Deus que fala. Por isso também, não podemos estar diante de Deus e nos rebelando contra o profeta da casa de Deus. Não vai dar nada bem. E diz ainda, para encerrarmos, diz assim, depois do 21 de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército, cantando, deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. E o que diz o 22? Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Não é murmurando que você derrota o inimigo. É louvando ao Senhor. Não é murmurando, reclamando que você vai vencer. É louvando, exaltando o nome do Senhor. Porque quando você louva, quando você exalta, você está tendo fé, está confiando em Deus. Pois você louva, por isso que você exalta. Uns podem falar, com essa situação que você está passando, e você consegue estar assim, né? Sim, porque meus dias estão confiados no Senhor. Ele tem me sustentado porque eu tenho tido fé nele. E o inimigo será derrotado. E você colecionará vitórias. O povo de Deus tem que colecionar vitórias e não derrotas. Tem que ter vitórias nas nossas prateleiras. Vitórias. Não é a vitória porque eu ganhei. Não, porque o Senhor deu a vitória. Porque o Senhor Deus operou. O Senhor Deus curou. O Senhor Deus transformou a história do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos. Deus transformou no meu trabalho. Deus abriu portas onde não tinha. Deus fez o sobrenatural. Todas essas prateleiras são de honra e louvor ao nome dele, porque pertence a ele. E assim nós vamos andar de vitória em vitória, de luta em vitória, luta em vitória, luta em vitória, amadurecendo e colecionando muitas vitórias, porque o seu Deus é um Deus vitorioso. Ele nunca perdeu e jamais perderá, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, nessa noite, é isso que eu queria compartilhar com a igreja. Tenha atitude, ore a Deus com sabedoria. E cante louvores, e ele fará, ele manifestará, ele entregará nas vossas mãos aquilo que para o homem é impossível, ele vai fazer. Para que o nome dele venha a ser o quê? Glorificado. E as pessoas reconheçam que foi Deus que fez. Que você, na sua humanidade, jamais conseguiria alcançar aquilo, se não fosse pelo próprio Deus. Eu creio que todos aqui, Deus já operou grandes obras, Deus já deu livramentos, Deus já fez milagres, Deus já fez maravilhas. E eu quero lembrar que ele ainda continua fazendo tudo isso. E hoje, nessa sua luta, naquilo que você está passando, ele pode manifestar mais uma vez o poder dele. Só depende de mim e depende de você. Vamos colocar de pé para orar. Eu só queria trazer à memória o que está no 15. Você que pode, fique de pé.